A gente assistiu o filme sobre o Oppenheimer.
Sim.
Poderia falar um pouquinho mais sobre ele, que foi quem trouxe a bomba atômica para a superfície terrestre?
Ele é um pleiadiano, né? Ele não está totalmente curado ainda disso, porque isso causou um trauma muito grande na alma dele, né? Por tudo que aconteceu. Ele teve envolvido nas guerras de Lira e Pleiades há milhões de anos atrás, né? Ele é um engenheiro atômico. Hoje, né, mesmo que ainda não está totalmente recuperado emocional, energeticamente, ele está tentando ajudar a humanidade a partir do Comando Astar, atuando junto no Comando Astar. Não sei de previsão para ele encarnar agora, de novo. Tá? Ele está atuando muito na parte astral do planeta. E inclusive ajudando algumas almas ainda que estão presas na linha de tempo da guerra. Tá? Tem muitas almas presas em loop da linha de tempo ainda. Espera que ele se recupere logo.
E sobre os fragmentos? Na verdade, é a desfragmentação, né?
Quando há uma explosão atômica, né, essa é a maior preocupação do Astar na Terra, né, a explosão atômica, porque ela não destrói só o corpo, ela destrói a alma também, né, o pé do espírito, fragmenta-se em multimilhões de pedaços. Ai, meu Deus. Alguém botou um rosto ali. Uma pessoa queimada.
Salve-se.
Devia ser dessa época. Tava
Uhum,
tudo muito
imagino.
inflamado.
Ou seja, ainda tem gente se recuperando dessa época.
Tem. Hiroshima e Nagasaki.
Uhum.
Tem. E fugi, o que que eu tava falando?
Era justamente sobre isso,
Ah,
a
sim, o
fragmentação.
Astar não quer. Não, desde a primeira detonação de teste, né? O Astar já veio pessoalmente, tá? Pra falar pros governantes, ó, pode parar com isso aí, que vocês não sabem brincar com isso não. Né? Porque isso já causou muitas guerras, né? Inclusive também é recorrente esse tipo de guerra. Com arma nuclear, aconteceu em Capela também, né? Aconteceu. Deixa eu ver outro ponto também, onde, em Orion, nas guerras de Orion também. Em Malbec, né, o planeta do nosso sistema solar foi destruído também. Ela fragmenta a alma. Então, com todos os espíritos que passam por um processo que houve uma detonação nuclear ali, eles demoram milhares de anos para ter todos os seus fragmentos reagrupados no seu ser. Então é um risco muito grande, né? E não só isso, como também reverbera em toda a galáxia. Toda a galáxia sente. Todo aglomerado de galáxias sente quando há uma energia atômica detonada. É muito sério isso. Então, quando o homem começou a entender a física da arma atômica, isso gerou uma preocupação na federação assim como nunca antes. Uma preocupação maior, né, ainda do que as guerras de Orion.
Por conta do nível de consciência do
Por
ser
conta do
humano.
nome de, do nível de consciência do ser humano, né? E porque também na época das guerras de Orion, apesar das maiores. É interessante isso. Na época das guerras de Orion, os inimigos, né, as pessoas que brigavam ali, eles eram inimigos. Por exemplo, o A não gostava do B e eles brigavam entre si. Só que na Terra não. Na Terra, os seres humanos, a raça humana briga entre si. É uma das coisas que o lado negativo não entende. Como que uma espécie. Ou seja, você faz parte da mesma espécie e briga entre si, eles não entendem isso. Tipo, a raça réptil negativa, a raça arconte negativa, eles não brigam entre si. Pau come com o outro, mas entre eles não brigam, né? Então, quando houve essas primeiras detonações na Terra, pronto, eles vão se matar. totalmente eles vão destruir o planeta, né? Porque em vez de a gente estar unido contra, entre aspas, né, algum inimigo em comum, sei lá, uma força negativa, não, a gente está quebrando o pau entre a gente mesmo, né? Então isso foi a maior preocupação. Eles mexerem com a energia nuclear, eles não vão nem usar contra outra coisa, eles vão usar contra eles mesmos.
Nesse caso,
foi
o que aconteceu.
Se tratando da bomba atômica que atinge toda a galáxia, enfim. E nesse caso não seria o momento de aplicar o Códex Galáctico?
O Códex Galáctico ele só pode ser ativado quando houver um certo nível de consciência também, tá? Na Terra. Porque existe o karma planetário também. Existe o karma planetário também, né? Que envolve tudo isso. Tá? Oi, amor. Estamos gravando.
Fazendo uma hoje.
Não, hoje é. Eu tava respondendo perguntas do curso de.
Tá gravando isso aí?
Tá.
Mas é informal, amor. Pode vir. É informal. É informal. Lembra que eu tava mesmo?
Tava falando do código. Só pode
ser aplicado.
Ele vai ser aplicado em um determinado momento quando houver uma. Uma certa quantidade de vibração positiva no planeta. Até porque eles não podem também, apesar de uma das seções do código ser a federação tem direito, né, incondicional de intervir, tal, mas existe também o livre-arbítrio. Né? Existe o karma coletivo. Não dá para simplesmente a federação descer aqui e fazer o trabalho que ela precisa fazer, porque existe também um acordo entre a Federação Galáctica e as forças negativas. Existe um acordo entre eles. Vocês não entram na superfície planetária, isso o lado negativo falando para a Federação. Vocês não intervêm direto, nós também não entramos com represália. Então existe um acordo de cavalheiros, né, ali. Então a Federação não aparece pública. Os reptilianos negativos, os dracos, os arcontes, toda essa turma negativa aí, os magos negros, não saem debaixo da terra, né, dos infernos, vamos dizer assim, para pegar pessoas, para matar pessoas. Se bem que nos Estados Unidos, muitas crianças que desaparecem, elas são engolidas por draconianos negativos, que saem de dentro dos bueiros, pegam a criança pelo pé e leva lá para baixo. A maioria dos desaparecimentos de crianças no mundo inteiro, são comidas vivas, eu sei que isso é pesado, são comidas vivas por esses extraterrestres não positivos que estão encarnados na Terra em vibração 4D negativo, tá? Em cavernas subterrâneas e ou levadas para o tráfico de órgãos ou sexual, né?
É por isso, então, que existem tantos avatares hoje encarnados, por exemplo... eu faço parte de um agrupamento dentro do Comando Astar que lida com a energia atômica.
Sim.
Então, por eu estar encarnado, eu auxilio na manipulação dessa energia, na fisicalidade?
Com certeza, auxilia. Com certeza, sim. Tem um trecho na mensagem daquela Era Uma Vez, né? Que eu sempre posto em algum momento.
É incrível assim, aquilo.
Aquele trecho ali que fala, dessa vez não será um avatar que descerá, tipo Jesus, Krishna, Buda, né, que descerá assim na Terra, serão vários. Né? Então, se são vários seres de um certo grau de consciência ali, né, que estão sustentando a luz no planeta hoje. Tá com sono, meu filho?
Você já me segurei.
Quando a gente vai dormir, é uma prática que eu tenho às vezes. Por exemplo, eu já pedi para me reunir com o meu agrupamento para auxiliar nos próprios draconianos e reptilianos que estão ali de um lado negativo, enfim, para fazer esse resgate. Isso funciona?
Sim, claro. Inclusive, o exército reptiliano draconiano positivo de dentro do Comando Astar está em caça, meu filho. Dos seus familiares não positivos, pegando todos eles mesmo. Né? E eu já canalizei alguns dracos e répteis, coisa mais linda. Dorbri, tem outros que eu esqueci o nome agora. Então, simpaticíssimos. Né? de uma energia muito acolhedora, assim, trabalhando para convencer esses irmãos deles ali de mesma raça, né, a cederem, né, a se entregarem às forças do comando, assim. Não tem mais pra onde correr, tá? Não tem mais pra onde correr, porque assim, as elites fantoches do planeta hoje, né, que acham que estão no controle de tudo, os seus líderes que estavam fora da Terra, ó, quem pôde escapar antes da quarentena ser levantada, isso há muito tempo atrás ali, quando o cinturão de proteção do Comando Astar se formou, além do cinturão de Kuiper, já ouviram falar do cinturão de Kuiper? Uhum. É um cinturão de asteroide que está além do sistema solar.
Uhum.
Tá? Então é mais ou menos assim, ó. Aqui tem os planetas do sistema solar, né?
Uhum.
Aí em volta tem tipo tem um chamado cinturão de Kuiper, com K. Depois vocês procuram, né? Como se fosse um cinturão de asteroides.
Uhum.
Então o Comando Astar formou uma base de proteção, um cinturão de proteção depois, né? Então,
nave demais, minha gente.
Todos os seres negativos que estão na Terra, encarnados ou na parte etérica do planeta, de entidades negativas, etc, 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 que eram comandadas por forças extra-sistema solar, forças negativas, foram desamparadas, porque quem conseguiu escapar do lado negativo, além do cinturão, antes do cinturão começar a se formar completamente do Comando Astar, escapou. Quem não, quem tiver para dentro do cinturão de Kuiper, tá preso, não sai. Tá? Não sai. E quem tá na Terra, alguma entidade etérica na Terra negativa, algum extraterrestre em corpo físico negativo, não sai. Então, enquanto a gente não resolver tudo que tem para resolver aqui, não se sai agora. Então, o que tá acontecendo agora são negociações.
Comado. Neva, né? Vai entrar aula que eu sei. Se tratando de tempo, pra gente leva milhares, né? Milhões de anos e tudo mais. Milhares de anos. Como é que funciona para o comando esperar esse movimento? Ah, esse.
Pra eles é hoje. Pra eles é a qualquer momento. É agora. É hoje. Né? Pra linearidade Terra. Né? Esse processo todo que a gente está vendo, né? 20, 30 anos já vai estar bem avançado ali, a gente já está dentro do negócio. Só que até a gente alcançar uma certa vibração muito elevada mesmo, a gente vai ter de 450 a 500 anos ainda. Tá? E a gente vai voltar. Tá? Mas dentro dessa geração nossa, a gente já está vendo muita coisa acontecer. Né? Em 20, 30 anos a gente vai ver muita coisa disso que eu estou falando se manifestar. Provavelmente quem estiver ouvindo esse áudio daqui a algumas décadas eu já estarei desencarnado.
Não é isso? Sabe o que eu já pensei em fazer alguma coisa, colocar, enfim, alguma coisa para guardar, para quando eu estiver em outra encarnação encontrar
a cápsula do tempo? A os famosa cristais, cápsula dos
cristais.
Alguma coisa nesse sentido. Você
acha que eles vêm de onde?
Pois é, porque eu já pensei. Não, por exemplo, para essa encarnação, para a próxima. Guardar Sim. alguma coisa.
Essa é, a que ser uma ativação. Essa é a que você tá pegando aquilo que você plantou lá na outra. Os cristais lemurianos.
Não é?
Ou eu tô errada, mestra?
É isso.
Continue.
É isso aí. Isso é a
ideia que vem. Umas fotos.
Vai. Isso aí depois tem que filtrar pra ela botar na aula que você quer.
Não, deixa
que conversa, aula, mulher, hein?
Uma aula informal, tá bem. Todo mundo que tá ouvindo deve estar tá rindo aí também.
Vai ser bom.
E agora tem mais uma pergunta, ainda voltando lá pro Oppenheimer. Quando Astar veio intervir né, fisicamente, Oppenheimer teve contato com ele
não,
já?
Não. Ah, outro grande ser também. É Valiant Thor, né? Já falei
já.
Isso em algum curso. Que veio de Vênus, etc. Ele é um enviado dos Pleiadianos, do Comando Astar também, né? Que tentou uma conversa física ali com o presidente. Esqueci o nome dele. Eisenhower, se eu não me engano.
Eisenhower.
Né? Americano, Eisenhower, uhum. Né? Americano ali, foi um contato físico. Que, né, a nave pousou ali. Aí vem os militares, levam ele até o presidente, Olha, eu tô vindo de Vênus, bater um papo com você aqui, porque Yasmin tá aqui aprendendo.
E houve algum contato ou tentativas, né, dos galácticos com Hitler na época da Segunda Guerra?
Houve. Nossa, os pleiadianos tentaram, mas muito. Tu para com isso, menino. Tentaram muito, mas o Hitler não queria outra coisa senão a tecnologia para avançar. Então, como os pleiadianos viram que ele não daria muita trela, os pleiadianos se afastaram. E quem foi que contatou o Hitler? Foram os greys altos, de 2 metros, brancos, que deram a ele tecnologia, né, que deram a ele estratégias, tá, para avançar ali. Né. Mas aí, quando... Isso é a nível etérico, espiritual. Okay. Quando a legião do Miguel começou a se aproximar da Terra, mas não ficou um ET negativo que não se escondesse em túneis plásmicos, em cavernas subterrâneas físicas, porque o Miguel, ele veio com a legião de anjos mesmo assim. Vamos parar com essa bagunça aí já. Né? E foi quando ele liberou um raio de energia, né, chamado Relâmpago Azul. Muitos soldados ali, russos e alemães, na hora que a Rússia estava invadindo a Alemanha, ali chegando em Berlim, viram um clarão azul no céu. Vum, não, na Berlim, viram. E ali era o tipo, chega, é o fim. Né? Imediatamente depois que o Hitler se matou, né? Deu um tiro na cabeça ali, algumas... Fontes falam que ele ficou vivo, que ele fugiu da Argentina, isso não é verdade. Tá, ele se matou mesmo, imediatamente, né, ele foi pego ali pelas forças positivas, ele foi levado para a prisão etérica em Plutão. Né. Muitos dos soldados dele, né, depois saíram... Quando Hitler morreu, era tão, tão interessante ali, interessante entre aspas, né, o negócio é tão... Né, complicado ali, que quando ele morreu, quase que a totalidade dos soldados dele saíram de um estado hipnótico que estavam.
Uau.
Todos eles estavam sob um estado hipnótico, assim, tipo, sendo controlados. Robôs. Mesmo, né? Robotizados, saíram imediatamente. Mesmo sem saber que o Führer tinha morrido, né? Eles saíram desse estado e começaram a cair em si.
Eles lembravam de eles tudo que eles tinham feito. Eles começaram a lembrar
de tudo, né? É, muitos, a Segunda Guerra ainda, como eu já falei, é um resgate da Atlântida antiga.
Uhum.
Né? As Torres Gêmeas é um resgate da... Né? Deixa eu ver mais... A Boate Kiss, né? É um disso. Tem um pouco também de resgate kármico da época do Rei Davi ainda. Né? Tem...
Você já leu o Diário de Anne Frank? Ou já ouviu falar?
Já ouvi falar, mas nunca li.
Não conhece, né?
Não.
Porque ela é uma garotinha que literalmente escreve no diário dela como foram os dias pra ela na...
No campo de concentração e durante... Antes dela e da família serem capturados.
Uhum. É, mais ou menos com aquele livro que eu citei também, né? Do... Ah, que eu citei esses dias.
Do Victor Frankl?
Do Dr. Victor Franklin. Espetacular.
Em Busca de Sentido.
Em Busca de Sentido. Coisa mais linda, mais linda que eu já li.
E qual é o papel dessas pessoas que sobreviveram ao Holocausto e hoje trazem? Porque muitos não contaram as histórias, né? Mas muitos trouxeram as suas histórias. Qual é o impacto dessas histórias? Por que essas pessoas estão trazendo essas histórias?
É pra relembrar, de alguma forma, as pessoas a importância do amor, né? A importância do bem ao outro, né? Porque se bem que todos nós já tivemos muitas vidas que a gente fez muita porcaria, mas tipo, você matar outro ser humano, né? Você ter coragem de matar outro ser humano, assim, fazer um mal pra ele, assim, meu Deus, é um estado, né, muito profundo de inconsciência e não conexão, né?
Interessante.
Forte.
Forte.
Aproveitando sobre a questão do Hitler que cometeu suicídio. No caso, na cultura japonesa, pelo menos na era dos grandes samurais, sim, era uma honra, por exemplo, eles... Arateri? Isso. É, uhum. O que é que tu pode falar sobre isso? Independe?
É mais um, cultura, cultura, né? Toda cultura tem, enfim, sua importância ali. Mas dentro de uma lei universal, um atentado contra o seu próprio corpo, contra a sua própria existência, existe uma lei, né? Existe uma lei que se você comete um araqueri na boca do teu estômago, você vai vir com problemas estomacais gravíssimos. Você dá um tiro no teu cérebro com uma arma, né? A parte cerebral sua ali que foi afetada pela bala, aquilo vai afetar a tua próxima encarnação. Se a parte cerebral que foi afetada é a que coordena, que traz a coordenação motora, você vai vir sem coordenação motora. Se é a que coordena a tua visão, você vai vir cego. E aí tem uma consequência.
Uhum, né? Independente.
Independente. Independente da cultura e da crença ali, né? É uma lei.
Porque isso é bem...
Não matarás. É uma das três dos 10 mandamentos, né? Isso inclui a si mesmo também.
É o que o mestre Adama, ele fala nas canalizações de Telos sobre o uso das substâncias, né? Que ali é uma forma também de suicídio, porque você tem, sim, consciência...
Eu suicido consciente, eu suicídio inconsciente.
Uhum.
Né? A gente sabe a história de André Luiz, nosso lar, uhum, né? Que ele desencarnou, ele foi pro Vale dos Suicidas e ele não entendia porque estava lá.
Uhum.
Né? Até ele, porque ele fumava, se alimentava mal, bebia, tudo aí, que depois foi que ele foi despertando, né? Entendeu. Ele se matou de uma maneira inconsciente, mas se matou. Né? Acabou com a própria vida, com o próprio corpo ali. Né?
Eu vou fazer uma pergunta, não sei se depois vai poder ficar aí nesse áudio. Mas eu estive lá nos campos de concentração, na Polônia, em Cracóvia. E hoje aquilo virou um museu. E eu achei, assim, extremamente pesado. Não sei qual é a função desse lugar hoje ser um museu, se há uma função por trás, além do monetário, porque é um ingresso, um valor considerável. E lá dentro também existe o quê? Existem salas que são com vidros, assim, fechados, e de trás dessas partes do museu tem os pertences de todos aqueles que foram levados para os campos de concentração. Então tem malas, tem panelas, tem pentes de cabelo, tem sapatos, tipo, muitas montanhas, assim, imagina, foram muitas pessoas. E tem uma sala em específico que tem mais de 2 toneladas de cabelo. Você pode falar sobre isso?
Monetário. E ainda é uma ação das forças não positivas para manter aquele plasma, aquele sofrimento, aquela dor ali viva, porque eles se alimentam disso. Ai, Nego, então o que, que poderia transformar? Lindos jardins. Né? Lindos jardins, fontes de água, música, sabe? Sinfonias, cânticos divinos, para ir desintegrando o campo mórfico dali. Né?
É, porque ainda existe a linha férrea, existe algumas das construções.
Mas, como o lado negativo se alimenta disso, os espíritos que não conseguiram se libertar daquilo estão presos ali ainda.
Uhum.
Né? Aquilo vira uma cúpula e todos eles presos ali ainda. Aí sem contar a parte monetária também, né? Que acabam. Ah, vamos usar esse sofrimento das pessoas para ganhar dinheiro.
Uhum.
Né? Para ser descontinuado ali, ter que colocar as flores lindas ali, colocar tudo de maravilhoso ali. Né? Nesses locais é recomendado fazer, uhum, isso. Onde houve muito sofrimento, leva uma luz, né? Leva beleza para descontinuar aquilo dali. Né?
Ô, Devinha, em relação a esses grupos de almas, né? Por exemplo, dessas questões históricas, existe um grupo hoje em dia que é, digamos assim, o que mais necessita de luz, que a gente envie luz?
Todo o planeta, né? De um modo geral, uhum, assim. Né? Uma vez eu ouvi também do pai, foi uma porrada que eu levei dele. Eu tava...
Pai quem? Que,
eu não sei se foi o pai João de Enoch, eu não lembro.
Deve estar porrada.
Foi o pai Joaquim de Enoch, não sei. Eu tava triste, chorando com alguma coisa. Drama. Ai, o que foi? O que foi? A minha dor. Ai, a dor do mundo é maior que a sua. é uma dor da terra, da mãe terra, né? Então, manda pra todo mundo, uhum, né? Mãe terra.
Falando em mãe terra, em que estado se encontra o espírito de Gaia hoje?
Igual o nosso. Em caminho de ascensão, uhum, né? Sofrida. Ah, vou recomendar um filme pra vocês, Mother. Já assistiram?
Sim. Já sim.
Com a Jenny. Não, é Jennifer.
É aquele Lawrence. Da casa, né?
É. Jennifer Lawrence. Muito já assistiram?
Não.
Mother é com a Jennifer Lawrence. Eu acho que é o. Já vi a Bardem. Assista esse filme. Espetacular, assim. É incrível a metáfora do filme. A mensagem do filme. É Mother, ou mãe, né?
Uhum.
É com Jennifer Lawrence e o Javier. Acho que é Javier Bardem. Né? Espetacular o filme. Tá? Essa, gente, essa foi uma aula informal, tá? É quase meia hora, o pessoal aqui me bombardeando de perguntas.
Vamos. Gratidão, ver. Né, Vinha?
Um beijo.